Amém. Estão falando que eu estou aqui atrás desse púlpito, não está aparecendo a luz, né? Vamos tomar um banho de sol aqui. Não sei se melhora. Acho que eu sou mais alto aqui que a luz, né? Deixa a luz do céu entrar. Tudo bem? Tudo na bênção? Glória a Deus. Semana passada nós estávamos falando aqui sobre o texto de Romanos 8 e os passos que nós temos para sairmos da inclinação da carne para a glorificação no Espírito. E eu estava falando sobre o significado de glória. Glória, que no hebraico quer dizer cobertura, kabot, a glória de Deus que descia sobre o templo. E glória, que no Novo Testamento quer dizer a honra do general, da medalha, doxa, que ele levava no peito, mostrando aquilo que ele havia feito, o seu histórico. Queria ler agora com vocês aqui um texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Que fala assim: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Cristo como um filho sobre a sua própria casa. Casa que somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, de trás para frente, esse versículo fala que se nós, como filhos de Deus, conservarmos até o fim da nossa história nossa confiança e a glória da esperança, seremos considerados casa de Deus, casa de Jesus, casa de Cristo, que será honrado por nós. Lendo aqui o contexto, ele fala que, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então eu queria falar algumas coisas aqui sobre casa. Nós nos chamamos Igreja Cristã da família. E quando falamos família, pensamos em casa. Toda família se reúne em uma casa. E quem casa, quer casa, como diz aí o ditado popular. Então, a forma de expressão da unidade familiar é a casa. É o lugar onde as pessoas moram, convivem, habitam, relacionam, interagem. E muito do que você é, para o bem e para o mal, reflete aquilo que você experimentou enquanto família. Quando com seus irmãos ou com seus pais moravam numa casa que era então um lar. As brincadeiras, as crises, as noites de estudo, os problemas, as surras, tudo aquilo que passa em uma casa. Não sei em quantas casas, do ponto de vista físico, né? Construções você morou. Fizer a conta aí, desde que você nasceu, quantos lugares você morou? Eu não mudei muitas vezes, não. Então, me lembro da casa onde nasci. Não lembro do dia, mas me lembro da casa. Morei lá até os 6 anos de idade. Depois mudei para uma outra casa. mais um bom tempo aí, sei lá, até uns 16 anos, não mais, mais até 18 anos, dos 6 anos, mais 12 anos de vida, 6 em uma, 12 na outra. Aí fui para São Carlos, mais 4 anos em São Carlos, voltei para minha casa, para casa dos meus pais, mais algum tempo, até casar. Morei num apartamento lá na Vila Mariana e agora aqui no Parque dos Príncipes. Poucas mudanças. E em cada lugar você tem uma marca e uma imagem do tempo que você passou ali. Das coisas que aconteceram, das pessoas que você encontrou, conversou. E é estranho assim, se você voltar à sua casa, que não é mais sua. Volta ao lugar onde você morou algum tempo e entra lá e tem outra família. Com outros móveis, outra arrumação. Aí você vai ver aquele lugar que tem memória, mas não tem significado atual. Ou então vazio, né? Quando a gente muda, tira tudo, vai embora, fecha a porta, tá lá aquele imóvel vazio. Parece que acabou o acampamento, né? Não tem mais nada. Porque o que importa no lugar é aquilo que você viveu ali, e não o lugar em si. Essa casa, ela vai sendo edificada ao longo do tempo. Seus pais edificaram uma para você, e depois que em casa, começa a edificar a sua própria casa para os seus filhos. Depois, os filhos vão edificar as suas próprias casas também. E aqui na Bíblia, ele fala a importância de você construir a sua casa de forma que ela te glorifique, te honre. E diz que maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então existe uma honra na casa. Ele cita aqui Moisés e Jesus. E diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Vamos ler aqui alguns textos de Moisés. Vamos para Êxodo. Moisés, eu não vou contar a história, que é tão conhecida, né? Ele nasceu num momento de muita tribulação para o povo de Israel no Egito. Sua mãe, sabendo que ele tinha que morrer, porque todos os filhos homens eram mortos para que o povo de Israel não crescesse em número e em força, teve a ideia de colocá-lo num cestinho e botar no meio do rio Nilo. E a irmã dele, que era Miriam, foi seguindo. Então, aquele cestinho foi andando pelo rio, a filha do faraó encontrou e adotou. E a Miriam espertamente chegou e falou: olha, você não quer que eu arranje alguém que cuide dele? E aí a própria mãe, Joquebede, virou ama do filho. E ele foi educado junto com a mãe, mas na verdade era filho da princesa, filho da filha do faraó. Cresceu, portanto, na corte. E quando ficou homem adulto, entendeu que tinha um significado na sua vida, que ele tinha um propósito, que ele devia ser um libertador de Israel. Começou a tentar fazer isso com as próprias mãos. Matou um egípcio que estava atrapalhando um judeu. Depois foi apartar a briga de dois judeus. E um deles se voltou dizendo: você pensa que você vai me matar como matou aquele egípcio? Aí ele percebeu que o povo dele mesmo não estava unido em torno daquela causa, e que ele corria perigo, e que o faraó ia descobrir que ele tinha matado um egípcio, e fugiu. Ele tinha 40 anos de idade nessa história do campeonato. Fugiu para as montanhas de Midian, longe do Egito, a península do Sinai, do outro lado. E ali encontrou acolhida, e essa história aqui que é contada no capítulo 3. Bom, vou ler um pouquinho antes. Capítulo 2. Versículo 2:15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com ele, aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então aqui a gente vê o Moisés fora de casa. Primeiro, o sacerdote de Midian, que era Jetro ou Reuel, tinha 7 filhas que cuidavam das coisas da casa e tinham que pegar água. E você vê como elas eram assim, gentilmente tratadas pelos pastores, né? Elas iam pegar água, mas os pastores sempre as expulsavam. Lançaram na sola porque eles queriam cuidar deles primeiro. Pelo visto, isso era uma prática, porque quando elas chegaram mais cedo aquele dia, o pai perguntou: ué, o que aconteceu? Por que você voltou mais cedo? E elas contaram a história. Moisés tinha defendido, dado beber ao rebanho, e ganhou as graças do futuro sogro. Morou ali e casou com a Zípora. Teve um filho chamado Gerson. Que quer dizer isso mesmo? Peregrino. Então Moisés se sentia fora de casa. Ele era um judeu do Egito. As pessoas olhavam como egípcio. E ele não se sentia nem egípcio, nem judeu, no meio da terra de Midian. Com 40 anos, deve ser uma tristeza, né? Deve ser uma luta. A identidade que você tem, que leva da sua casa. Então, você, provavelmente a maioria aqui, esmagadora, é brasileira. Nasceu no Brasil. Se tiver que sair do Brasil, será brasileiro. E isso, de repente, até a marca com que vão te tratar. Assim como tratam aqueles que não são, que são brasileiros, mas que têm uma ascendência estrangeira, pela sua ascendência, né? Você é um japonês, né? A maioria das pessoas chama você de: ô, japonês, vem cá. Ô, português. Ô, argentino. Tem até uma piadinha sobre isso. Os judeus, todos eles vão para Israel, né? Estudar lá na UPAN, que chama, a escola, eles passam um ano lá estudando. Judeus, todo mundo vão. Meu irmão, inclusive, passou lá 2 anos estudando também, num kibbutz ou numa casa de estudos. Aí juntaram judeus, todo mundo ali, e eles falaram: puxa, que maravilha. Estavam conversando um judeu francês, um judeu americano e um judeu uruguaio. Essa historinha, essa piadinha vem do Uruguai, terra do meu sogro judeu. E aí, então, o americano fala: que maravilha aqui, hein? Estamos em Israel, a nossa terra. E o mais interessante é que ninguém me chama de judeu. Aqui eu não sou o judeu. Aqui eu sou o americano. Porque ele mora nos Estados Unidos. Aí ele falou: é, eu também gosto muito daqui, o francês. Eu também aqui, ninguém me chama de judeu. Judeu pra cá, judeu pra lá. Aqui eu sou francês. Aí o uruguaio falou: ah, eu estou muito triste, eu prefiro lá. Eu falei: por quê? Porque aqui todo mundo me chama de argentino. Piada contra os argentinos. Essa identificação daquilo que você é com o lugar onde você veio, da casa do seu pai. Você leva o nome da casa do seu pai. Você leva a estrutura cultural, a educação e a história. E deve gostar de voltar para casa. Então, mesmo que morando fora do Brasil, saudades do Brasil, como muitos falam lá fora, né? Fazem muitos elogios à vida do primeiro mundo de uns outros países, mas tem muitas saudades do que é aqui o ambiente do Brasil. Moisés estava nessa situação. Para aquelas pessoas, ele era um egípcio. Um varão egípcio veio, porque ele tinha as roupas, a forma, né, a maneira de cortar o cabelo, a maneira de se comportar de um egípcio, porque ele tinha sido tratado como o príncipe no Egito. E aí, ele casa e fica ali. apenas 40 anos, cuidando de ovelhas e morando com a Zípora e com o seu sogro. Até que aparece a ele na sarça ardente, que é o capítulo 3, Deus, numa sarça, que é um arbusto do mato que não queimava, pegava fogo, mas não se consumia. Então ele viu aquilo, chegou perto, e Deus falou com ele que ele era o Deus. Aqui, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, quando aparece aquela experiência, me emociona toda vez que eu falo isso. Apareceu aquela sarça ardente, e Moisés, que devia não estar pensando naquilo, foi confrontado com a sua história. O que é esse negócio? Eu sou o Deus de seu pai. O pai dele, que chamava Anrão, que era um levita, e que com certeza tinha contado a história do seu povo e a promessa de Deus para o seu povo. E Joquebede, que tinha cuidado de Moisés e falado do significado que ele tinha, do chamado de Deus para a vida dele, que ele já havia rejeitado. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do seu pai. Em algum momento, nós temos que encontrar e reconhecer a importância daquilo que os nossos pais nos legam. Então, os deuses de nossos pais passam a ser nossos deuses. Sejamos nós evangélicos, católicos, espíritas, animistas ou até ateus. O filho vai crescendo e recebendo a influência da educação do pai, que vai dizer para ele: ah, esse negócio de Deus é bobagem. Ou então fala: Deus é Alá, você tem que ajoelhar 5 vezes por dia. Ou então, não, Deus, Jeová, exige que nós todo sábado façamos aqui essa comemoração. Nós somos um povo escolhido. Ou o Deus de Jesus Cristo e o Deus católico evangélico. Nós recebemos isso. E nós até acreditamos nisso. Mas há um momento em que a gente escolhe o nosso caminho. E que o Deus de nosso pai tem que ser o nosso Deus. Quando esse momento acontece? Quando que você toma consciência do que Deus tem para você e não apenas para seus pais? Moisés recebeu aquela herança e buscava obedecer. Deu tudo errado. Fez na força dele, achou que ia resolver o problema, se sentia mesmo predestinado, afinal ele tinha sido um especial, no meio do povo todo que ia morrer, ele foi salvo, e ainda mais recebeu a educação melhor possível no meio da elite dos egípcios. Mas assim mesmo, deu errado. Não conseguiu e desistiu, e foi cuidar da vida. Aparece aquela sarça e fala: eu sou o Deus da tua história. Eu tenho visto a aflição do povo, conheci as suas dores, desci para livrá-lo. E aí então ele fala, no versículo 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. E deu para ele um sinal. E ele perguntou: e qual o seu nome? Quando me falarem que eu vim aqui em nome de Deus, o que eu vou dizer? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Versículo 14: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então o nome Jeová, que tem o significado de eu sou, aparece aqui a primeira vez. Deus identificando quem ele era: eu sou. Deus não tem nome. Eu sou, me enviou, porque eu sou o que sou. Deus não se explica, Deus existe. E aí no capítulo 4, Moisés replica, dizendo que as pessoas não iam acreditar, porque vão dizer: ó, você está contando essa história, mas o Senhor não te apareceu. Esse Senhor em algumas Bíblias aparece com todas as letras maiúsculas, né? Senhor. Quando aparece assim, Senhor, com todas as maiúsculas, é Jeová, que está no original. Eu sou. Então, Jeová disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se um cobra. E Moisés fugia dela. Então disse Jeová a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Que não é aconselhável fazer com uma cobra, né? E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Então aqui é uma prova física de que Deus está com ele. Transformar uma vara numa serpente, pegar pela cauda aquela serpente que virava a vara novamente. Também mandei um outro sinal. Mandei colocar a mão no peito e quando ele tirava a mão estava leprosa. Aí ele voltava a mão de novo e ela estava normal. Mesmo assim Moisés não queria. E ele reclamava e falava no versículo 10. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aquilo que era uma coisa irrelevante para Moisés no começo da história, agora ele falou, olha, eu desde sempre não fui bom para falar. Eu não sou orador, não canto ninguém com as palavras. Eu não consegui convencer nem o egípcio, nem o judeu. Não vai dar certo isso. E ele disse, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Jeová? Vai agora, pois, eu serei com a tua boca, te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Essa frase é interessante. Porque é o Moisés falando assim, ah, manda outro. Eu não. Aí Deus ficou bravo. E disse, não é Arão o Levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás, porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há vez de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E mandou Moisés. Aqui ele reata com o irmão dele. Então já virou um negócio de família. Moisés e Arão iam trabalhar como equipe para salvar o povo de Israel. Só que no caminho, Moisés tem que voltar com a sua casa. E aqui essa é uma história que pouca gente conhece ou lembra, né? Versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então ele pegou a família e foi voltando. E Deus falou com ele. Aí, versículo 24. Aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Bom, vou ler aqui o 22 para ficar mais inteligível aqui. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. E o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Essa história aqui é contada dessa forma, fica meio confuso. Mas o que aconteceu aqui? Primeiro, Deus fala, Israel é meu filho. Então para Deus havia uma casa. E Deus era pai e Israel era filho. E ele queria se reunir com seu filho. E Faraó tinha que liberar Israel sob essa explicação. Deixa o meu filho ir. Let my people go. Como diria a música depois, né? E Moisés tinha um filho. E como todo judeu, desde Abraão, o filho deveria ser circuncidado. Mas, pelo que nós vemos aqui, ele não era circuncidado. Porque Moisés já tinha vivido e se aculturado aos midianitas. e não estava nem pensando nesse assunto. Mas o filho dele precisava ser circuncidado. E a mulher dele, que era Zípora, obviamente não estava muito interessada no assunto. Porque a circuncisão é realmente um ato dolorido. É uma pequena cirurgia. E se não tivesse aquele significado espiritual para o povo, não era algo que alguém faria com seu próprio filho. E Gerson não era circuncidado. E a Zípora, então, vendo que o Gerson, seu filho, poderia morrer, circuncidou para obedecer ao que Moisés estava falando e falou: você é um esposo sanguinário. E desviou-se dele. E esse desviou-se dele significa: foi embora. A Zípora foi embora. E o Moisés e o Arão vieram sozinhos para o Egito para proceder com a libertação, que é aquela coisa longa que demorou tanto tempo para convencer o faraó a livrar os israelitas, com todas as pragas que aconteceram, culminando na morte dos primogênitos, e depois então a saída do povo, e eles vão para o deserto e começam a caminhar o êxodo. Lá na frente, quando eles já estão andando na terra, no capítulo 18, fala assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés, Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus dois filhos, os quais um chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus onde tinha se acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos com ela. Então você vê que realmente a Zípora tinha voltado. E até então que tudo tinha acontecido, ela ficou sozinha, com os filhos na casa dos pais, e o Moisés sozinho, tratando aquela circunstância toda que foi a luta contra Faraó. O que aconteceu? Quando passa o tempo, eu vou correr nessa história aqui, mas lá na frente, quando Números 12, existe um levante de Miriam e Arão, que são os irmãos de Moisés, contra ele. Capítulo 12, Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E aí Deus mandou os três saírem da tenda, e eles saíram, e Deus desceu na glória de nuvem, se pôs à porta da tenda, chamou Arão e Miriam, eles saíram, e ele falou: agora, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Você vê que aqui, ele fala que Moisés tomou a conta da casa dele, minha casa, que era Israel. Aí eles ficaram leprosos. A menina ficou leprosa. E o Arão clamou a Moisés, chamando Moisés de Senhor, que aqui já é o Adonai, não é o Senhor maiúsculo, né, Jeová, clamando para que ele intercedesse. E Moisés clamou, e eles foram curados. e aprender uma lição. O que eu quero falar com essa história aqui? Primeiro, que Moisés tinha que honrar a casa de Deus. E quem era a casa de Deus? Israel era o seu filho. E Moisés cuidava de Israel. E era fiel com toda a casa de Israel, palavra do próprio Deus. Mas Moisés também tinha casa. Também tinha mulher, também tinha filhos. E ele não se enquadrava na própria lei que ele dera. Porque ao povo de Israel era proibido casar com alguém que não fosse hebreu. E Moisés casou com a Cuxita, terra de Cuxi, que era midianita, Zípora. Então, aquele legalismo, ou seja, a força da lei, se voltou contra ele. Você mesmo não está adequado à regra que Deus colocou. Então Deus não fala só através de você, fala também através de nós. Nessa hora, irmãos, é uma questão de poder. Então o que está colocando aqui é que eles queriam também mandar. Moisés era o único que era o representante. Quando Moisés foi chamado, ele não queria ser representante. Ele não queria mais saber. Ele já tinha desanimado, desistido. Mas Deus falou, é você. Ainda disse, tudo bem, se você precisa de ajuda, deixa o teu irmão junto. E eu falarei pela boca dele, mas as palavras são tuas. E o Arão entrou a pedido de Moisés. Mas o tempo vai passando, a coisa dá certo. Moisés é o líder do povo. E agora então, a Miriam, que tinha sido aquela que cuidou do Moisés, que foi lá atrás dele no riozinho, no rio Nilo, né? Riozinho é exagero, né? Só o maior do mundo em tamanho. O Nilo, que espertamente vendeu o serviço das próprias mães para cuidar do filho, e que obviamente ajudou na criação do Moisés. Ela via Moisés com os olhos familiares. O Arão também via Moisés com os olhos familiares, também era irmão mais velho. Mas Deus via Moisés como um homem que andava com ele. E aqui ele fala, olha, se eu escolher alguém para ser profeta, eu vou dar para ele sonhos, vou dar visão e me farei a conhecer. Mas com Moisés aqui, o meu servo, que é fiel em toda a minha casa, eu falo diretamente. Vocês são quem? Então nesse momento, nós vemos o que está lá em Hebreus, que é Moisés, como servo, honrou a casa de Deus. Moisés como servo. A casa que era Israel, e Moisés que era o servo. Cuidou também da sua casa. Obviamente seus filhos seguiram, sua mulher seguiu, e ela foi discriminada por causa disso. E teve ele, Moisés, que tratar dessa questão da lei e da misericórdia da graça. Eu fazendo esse parênteses, que é uma coisa que é uma das razões pela qual eu estou falando essa palavra, a igreja, obviamente agora, é a nova casa. Porque Jesus honrou a sua casa, que é a igreja. Só que Jesus não casou. Ele não tem Zípora e nem Gerson. Mas Jesus diz que todos nós somos peregrinos em terra estranha. Então, como Gerson, que nasceu quando Moisés estava no exílio, peregrino em terra estranha, nós também somos peregrinos em terra estranha. Por quê? Porque se você é igreja, você, apesar de brasileiro, é peregrino no Brasil. Porque a sua terra, a sua pátria, o seu local de origem não está aqui. Porque você morreu. Morreu quando? Quando se batizou. Morreu para o mundo e nasceu filho de Deus. Ou com o poder de ser feito filho de Deus. Agora, de que terra você tem saudade? Será que no meio do culto você está com saudade da balada na sexta-feira? Ou será que no meio da balada você está com saudade do culto de domingo? Onde é a sua terra natal? Qual é a sua herança? E quem é o seu pai? Você está na igreja sofrendo como Moisés sofria em Midian? Ou você está lá no Egito sofrendo como um crente deve sofrer, pensando na Jerusalém que é de cima? Então, quando nos reunimos uns com os outros, encontramos os nossos irmãos. E isso deveria ser um motivo de grande alegria, encontrar alguém que tem os mesmos valores. Não é, obviamente, a experiência da maioria de vocês, mas quando você sai do Brasil e vê os brasileiros, eles se juntam, assim como todos os estrangeiros. Afinal, você vê aqui, os judeus moram nos mesmos lugares, né? Primeiramente no Bom Retiro, depois em Higienópolis, ou lá na região da Hebraica, não sei porquê, moram ali perto da Hebraica. Ou então, os japoneses, os chineses, tem os distritos, porque eles vão morando junto. Os coreanos, que assaltaram lá o Bom Retiro, né, ficaram no lugar dos judeus vendendo roupa, na Zé Paulino. Ou os árabes. Então, é um sentimento de que nós pertencemos à mesma origem, que acontece com os brasileiros lá fora. Aí um fulaninho que você jamais daria a maior significância, né? Não daria pelota aqui no Brasil, porque encontra lá fora, fala: ô, oh, você é brasileiro, brasileiro, vem cá, brasileiro. É até chato. Você vai pro carro e fala: meu, não vou conversar com você. Mas ele, porque é brasileiro, vai falar com você. E o que é um brasileiro? Essa mistura aqui, né? Se nós fôssemos, essa igreja fosse japonesa, todos seriam japoneses aqui e estaria tudo mais ou menos igual. Claro que nem todos os japoneses são iguais, né? Uns, tem japoneses como o Edu e Elisa, né? Bem especiais. Mas, aqui olhando, né? Comparando com o brasileiro aqui, nós somos brasileiros de todas as cores. Nós somos brasileiros loiros, morenos, negros, de olhos puxados, brasileiro. Porque é um povo misturado. Razão pela qual o nosso passaporte vale muito no mercado secundário aí, porque qualquer um é brasileiro. Então, a identidade que nós temos como nação, ela pode não ser muito clara aqui no Brasil, mas como cristão, ela é clara? E quando encontramos um cristão, nos alegramos de encontrarmos um cristão e de sermos do mesmo povo e de andarmos juntos. Quando passou o tempo, Moisés morreu e Josué entrou no seu lugar, eles passaram, deixaram de ser um povo peregrino em terra estranha, deixaram de ser Gerson e passaram a ser um povo com terra, porque eles haviam conquistado Canaã e voltado para sua terra de origem. E aí Josué avisou: vai ser difícil agora, cada um por si, Deus por todos. Essa coesão das tribos juntas, uma lutando com um por todos, todos por um, lutando contra o inimigo comum, vai acabar. Vamos manter aqui um memorial, vamos manter aqui as leis, vamos manter aqui o hábito de nos congregarmos todos num só lugar. E Josué faz um desafio. Esse desafio aqui está no fim do livro de Josué. Josué. Está acabando o tempo dele. O povo já está sentado na terra. No 23, Josué exorta o povo a observar a lei. No 24, ele faz uma revista de tudo o que aconteceu. Toda a história. Desde Moisés e Arão no Egito, caminho no deserto. E no capítulo, não, no versículo 14 do capítulo 24, ele fala: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse Senhor, mais uma vez, aqui é Jeová. Esse finalzinho aqui, antigamente andava em todas as casas, né? Tem sempre um pratinho com um desenho pintado, uma casinha e tal, e escrito embaixo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso era um must de uma casa de crente. Tem um pratinho desse pendurado na parede. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é uma grande, grande questão aqui. Eu e a minha casa. Porque Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. E perder a sua alma. A família é o primeiro. Nós somos a igreja que está na família. Então queremos que as famílias sejam ganhas para o Senhor. E que a família passe de geração em geração a mensagem de quem nós somos e por que nós somos. Josué aqui fala, escolhe. Escolhe a quem você quer servir. Porque quando termina a luta, quando termina a guerra, quando termina a provação, fica fácil escolher outros deuses. No meio da tribulação, todos se unem clamando a Deus. No meio da perseguição, a igreja enche. No meio da crise, a igreja enche. Mas quando vem a prosperidade, quando vem o crescimento, quando vem a paz, aí cada um busca o seu próprio caminho. Eu queria voltar lá para o nosso livro de Hebreus e falar agora dessa segunda casa. Então podemos entender aqui um pouquinho mais, ó. Capítulo 3. Irmãos santos. Então ele está falando, nós que somos esta família. Irmãos santos. Santo quer dizer separado. Participantes da vocação celestial. Ou seja, que sabemos que o nosso chamado, a nossa vocação, é com Deus no céu. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, Jesus não é um mago que responde às orações, nem apenas o Salvador que nos dá um salvo-conduto para entrar no céu. Ele é o sumo sacerdote, o intercessor e o líder da nossa fé, aquilo que nós confessamos. E ele é fiel ao que o constituiu, que foi Deus, como também foi Moisés em toda a sua casa, que era Israel. Agora, Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, aqui eu já li, não vou ler de novo, né? Que Moisés, servo, como Deus falou lá em Números, Moisés é meu servo, fiel em toda a minha casa. E vocês dois aí, quem são? Então, quando você entra para a igreja, você passa a ser casa de Deus, e vai ser fiel à casa de Deus, mesmo que os seus irmãos de sangue não acreditem nisso. Porque a Bíblia declara bem claramente que nos últimos tempos será irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Agora, o que Deus quer? Que você seja fiel em toda a sua casa. E isto é o ideal. Se você é filho, que o seu pai venha para Jesus. E desta forma, ele vai ser seu irmão. Se você é pai, que o seu filho venha para Jesus. E desta forma, também será seu irmão. E eu lembro, não lembro não, eu ouço essa história. Quando eu era criança, a minha avó contava essa história. Que eu falava que eu queria me batizar. Aí perguntaram, por que você quer se batizar? Eu falei, para chamar a minha avó de irmã. Eu já percebi que na igreja vamos chamar irmão, irmão, irmão. Então, a minha avó ia ser a minha irmã. Eu sabia bem o que era irmã, porque eu tinha uma irmã, duas. Então, irmão, irmão, não é um sentido assim de quem esqueceu o nome, né? Ô, irmãzinha, vem aqui, né? Se eu lembro que o nome dela é Osira, eu não chamo ela de irmã, eu chamo de Osira. Mas se eu não conheço muito bem, fala, ô, tudo bem, minha irmã? Então a palavra irmão perde significado quando entra nesse ambiente aqui. E o autor aqui de Hebreus está falando, irmãos santos, mesma vocação. Jesus está construindo uma casa que terá maior glória do que a casa que Moisés constituiu. Moisés constituiu a casa de Israel debaixo da lei. E porque era debaixo da lei, Moisés era servo. Mas Jesus, muito mais. Porque Cristo, versículo 6, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então agora a gente pode entender esse Hebreus 3, 6. Jesus, filho de Deus, está constituído numa casa, fiel a Deus. E para que ele seja fiel a esta casa, ele mesmo não tem família. Não tem irmã, não tem filho, não tem mulher. Porque ele é Cordeiro de Cristo, casa de Deus. E você também vai constituir-se casa de Deus, como igreja, preparada por Cristo para honrar o nome dele. E aqui nós entendemos o clássico texto que é lido em muitos casamentos, de Efésios capítulo 5, que fala de Cristo preparando a sua noiva. Então, vou ler a partir do versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja, casa de Deus em Cristo, é santificada pelo noivo, que a prepara para que não tenha mancha, mácula ou ruga. Então você, mulher, que está envelhecendo, não se preocupe. Em vez de comprar um creme, venha para a igreja. Porque aqui você não terá ruga. Nós somos santificados por Cristo. Agora, como somos santificados por Cristo? Não é com uma água benta que você asperge sobre si quando entra. Ele coloca no versículo 26: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a Bíblia, que é o que eu tenho lido para vocês aqui hoje, ela é uma água que lava a sujeira da sua alma. Se nós gastássemos esse tempo aqui falando de autoajuda, talvez até mais pessoas gostassem. Ou 10 passos para ficar rico sem fazer força. Teria muita gente interessada nessa palestra. Agora, falar de casa de Deus, de Moisés, de Cristo, é um assunto meio árido. Só que a palavra entra em você e ela vai lavando. Então sabe o que vai acontecer nessa semana? Você vai lembrando de que você tem você pertence a uma casa, que você não é membro da casa terrena, ponto. Você é membro de uma casa espiritual, e que essa cidadania espiritual, ela é mais forte do que a cidadania humana, e que para essa Jerusalém celestial você vai, e que Deus está no projeto, no caminho de te santificar para isso. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E nós que somos irmãos uns dos outros, nos encontramos aqui para celebrar esse aperfeiçoamento. E cada fim de semana, nos encontramos mais santificados. Então, em vez de nos preocuparmos em voltarmos semana que vem mais ricos, vamos voltar mais ricos da palavra. Vamos voltar mais adiante na preparação do evangelho. Vamos voltar mais santificados naquilo que nós éramos antes, impuros e imundos. Vamos nos considerar mais próximos de Deus, através de Cristo, e mais afastados do diabo. Conseguimos medir isso? Assim como uma criança tem aquele desejo de medir o seu crescimento? Conseguimos desejar, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite racional, para que por meio dele a gente vá crescendo, e esse leite de novo é a palavra? Então nós desejamos estar juntos? Estamos, como Salmo 122, nos alegrando quando alguém diz: vamos à casa do Senhor? Ou estamos dizendo: puxa vida, hoje domingo, não queria ir, que desculpa que eu dou? Ou então: ah, não, estou de férias. Férias, né, não é para ir para a igreja. Você está aqui, não está viajando, fala: ah, hoje estou muito cansado. Então, nós perdemos a alegria de estarmos juntos, perdemos a perspectiva de melhoria, perdemos a noção de crescimento e começamos a nos avaliar pelo padrão do mundo. Ah, não vou na igreja, não mudou nada. Estou lá um tempão, estou devendo tanto quanto antes. Estou lá um tempão, não casei. As coisas não estão acontecendo. Orei, não fui promovido no meu emprego. Escolheram outro. Então nós falamos: não vou ser mais crente. Volta e meia, recebo um e-mail de alguém falando isso: ah, estou escandalizado com os evangélicos. Dá vontade de responder: é porque você é um deles. Então, a nossa perspectiva é a perspectiva humana de enxergar a Deus. E aqui, agora eu quero terminar, né, com isso, que é o tema da mensagem. Ele termina em Hebreus 3, no versículo 6, dizendo que nós seremos casa de Deus se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Confiança e glória da esperança. O que é confiança? Confiar é acreditar. Mais para frente, ele fala assim, versículo 12: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então aqui o primeiro passo é esse. No nosso meio, nós temos um coração que é para Deus, mas pode haver um coração mau. O que é o coração mau? É aquele que está olhando para aquilo que não é de Deus, é do diabo. O bem e o mal. Jesus aprendeu: mantenha-me ao comer, até que aprenda a discernir o bem do mal. Coração mau é aquele que escolhe o lado errado. Quando tem opção, escolhe o pior. Coração mau não é aquele que faz errado, porque fazer errado pode ser fruto da ignorância. Mas quando você aprende a discernir o bem do mal e escolhe o mal, aí você é mau. Então, podemos entrar na igreja achando que está certo, um monte de coisa está errada. Quantas pessoas se convertem e não conseguem entender que tem idolatria em sua vida? Ou porque tem uma imagem lá dentro da sua casa, uma medalhinha pendurada no peito, ou porque amam o dinheiro, que também é uma idolatria. Então você vai crescendo na fé e descobrindo que você tem um mal que tem que ser tirado, mas era ignorância. Era ignorância. Aí você pede perdão a Deus, pede perdão aos homens e aprende a discernir o bem. Só que alguns discernem, já ouviram, já entenderam, mas não, mas eu prefiro assim mesmo, eu quero ser mal. E quero ir para o céu. Não vamos para o céu com o coração mal. O segundo adjetivo aqui é infiel. Infiel é o que não tem fé. É o incrédulo, é o que não crê. Então você está aqui sentado, está ouvindo tudo, mas não está acreditando. Ah, isso aí, bobagem. Não funciona. Não vai me levar a lugar algum. Então esta é a primeira, o primeiro passo para sair da comunhão dos santos e para deixar de ser família. Aí ele está falando: não haja entre vós um coração mau e infiel. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. E esse aqui é uma coisa muito prática. Então, se o seu amigo demonstra uma característica de um coração mau, você tem que exortar ele. Não, não é assim. Se ele te convida a fazer uma coisa errada, você fala, meu, tá fora. Essa não é a direção da casa de Deus, ou da casa de Jesus. Não vou fazer. Mas existe uma dificuldade em fazer o que é certo. E sempre existe uma aura em fazer o que é errado. Parece que quem faz o que é errado tem uma mística. Que é difícil você falar não. Então, se a pessoa fala para você, vamos orar? Ah, não, não estou afim de orar. Aí você fala, vamos tomar uma cerveja? Você fica com vergonha de dizer que é crente e não toma. A força de ser mal é maior do que a força de ser bom. É fácil ver isso, né? Aquela história da ovelha negra. A ovelha negra, ela realmente enegrece a todos. Ela não fica discriminada pelas brancas. Ela influencia as demais para que todas sejam negras. Mas a ovelha branca no meio das ovelhas negras, ela se torna negra também. Por que que é que o bom não tem poder sobre o mal? E o mal tem tanto poder sobre o bom? Por que que uma classe do CRE tem lá 20 bons alunos, chega um estranho, passa 6 meses, está tudo muito estranho? E não é o contrário? Por que que a pressão do mundo tem tanta força? Por quê? Porque nós, como cristãos, não nos exortamos uns aos outros diariamente. Todos os dias. Porque as coisas acontecem de pouco a pouco. Vamos orar? Não. Por que você não quer orar? Ah, eu estou muito cansado. Amanhã eu não quero. Ah, vamos ver um filme. E aí vem uma dialética. Qual o problema de ver um filme? Descansar, lazer. Não tem nenhum problema de ver um filme. Nenhum. Pode ver. Claro, né? Depende do filme. Tudo bem. Agora, se você está substituindo, aí tem um problema. Se você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, aí está um problema. Se você está esfriando o seu coração, aí está um problema. E você fala, não, eu não quero, estou bem com Deus, eu só não aguento aquele cara. Como você pode amar a Deus que não vê, e não ama o irmão que vê? É isso que a Bíblia fala. Então, se você quer se manter casa de Deus, e casa que honre a Deus, diariamente, exorte e seja exortado. Porque também tem uns caras que só sabem dar bronca e não sabem ouvir. Errou? Seja exortado. O marido tem que exortar a mulher e a mulher tem que exortar o marido, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então aqui, irmãos, nós não podemos endurecer o coração. E essa é uma guerra. O princípio da confiança significa o que você sentiu quando começou nesse caminho. O que você acreditou quando falaram que Deus existe e que há uma igreja que te ama. O que você experimentou quando começou a participar da comunhão. Qual alegria você teve no coração de achar que encontrou o lugar certo e falou, agora vai. Aí vai passando o tempo, fala, pera lá, mas aqui ninguém gosta de mim. Não, mas outro não fez. Mas não fizeram isso de errado. Aí você vai começando a endurecer o vosso coração. E eu quero dizer para vocês que se fosse esse o critério, quem tinha que estar mais endurecido era eu. Da quantidade incalculável de vezes em que as pessoas não agem como você espera que elas ajam. Então, se você for ter uma reação humana àquilo que é feito pelo homem, você nunca vai ter uma reação divina. Você tem que olhar para a pessoa e falar, é de Deus, dará frutos de Deus. Então, manter a confiança do princípio até o fim. É melhor confiar. Falo sempre isso aqui. Jesus, a última palavra dele para Judas foi amigo. A última palavra que ele falou para Judas foi amigo. Será que ele era um hipócrita, chamando de amigo aquele que ele sabia que era um traidor? Porque obviamente ele sabia que Judas ia traí-lo. Ou ele estava sendo irônico com Judas, dizendo: belo amigo você, hein? Que amigo, hein? Ou ele realmente considerava Judas seu amigo? Então, essa capacidade de esperar o melhor e não o pior. Você exorta o seu irmão todos os dias, mas sempre esperando que o seu coração não se endureça pela falta de resultados. Porque as pessoas podem estar na igreja por interesse. É humano isso. É humano, não é divino. Mas é humano. Só que o interesse maior que o interesse de Cristo tem que sobrepor. Uma coisa que a gente fala muito nas reuniões dos pastores nessa igreja: o pastor tem que entender a ovelha. Não é a ovelha que tem que ter o pastor. Então você é um líder, entenda os liderados. E não se sirva dele. Aí parece que não tem graça, né? Poxa, mas se eu estou aqui para mandar e não posso mandar, então... Se eu quero, na hora que eu vou mandar, o cara fala: senta no último lugar. Mas eu quero estar no primeiro. Na hora que eu vou receber um título, falar: aqui não tem título, aqui todo mundo é servo. Mas eu quero ter o título. Então é uma luta constante da glória humana contra a glória divina. E nós, especificamente, Igreja Cristã Família, a gente é muito desglorificado. Então a gente não tem esse culto à forma que outros lugares têm. Música especial para o pastor entrar, né? A glorificação da pessoa, que é ruim. Mas muitos de nós buscamos, porque é humano. Então, nesta hora, glória a Deus, não glória aos homens. E aí o líder começa a ficar meio chateado e endurecendo o coração. E perde o quê? A confiança. Confiar, esperar o melhor, acreditar que vai acontecer. Ter a perspectiva de que vale a pena continuar para ser casa. E a segunda parte, que é glória da esperança. Acho que um não pode viver sem o outro. Confiar é acreditar. E esperar? Esperança é esperar. Aqui eu preciso ler novamente o texto de Romanos 8, que nós lemos semana passada. Romanos 8, 18 fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória que em nós há de ser revelada. Aqui ele fala de glória. E no versículo 24 ele fala assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então aqui ele fala de esperança e de glória. E lá em Hebreus, a glória da esperança. O que eu queria animá-los aqui nesta noite: que se você perdeu a perspectiva da glória da esperança, vai também diminuir a sua capacidade de confiar. E o seu coração vai se endurecer. E você deixará de ser casa de Cristo, participante da igreja. E aquilo que está colocado aqui como sendo o pecado de Israel passa a ser o pecado de você. E nós estamos lutando contra isso. Então essa é uma progressão. A glória e a esperança é: eu espero, eu não vejo. Eu espero que isso seja verdade. Espero de vocês o melhor. Espero deste ano melhor. E a glória que há de ser revelada não pode se comparar com a aflição deste tempo presente. E como eu li também o texto paralelo com isso aqui, que é 2 Coríntios 4:17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. somando tudo, para podermos orar. Cada casa está sendo levantada e sendo glorificada. O diabo está se glorificando na casa que ele tem, que é a casa desse mundo. E ele é glorificado a cada vez que os homens amam mais fazer as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Jesus é glorificado à medida que os homens glorificam mais aquilo que Jesus é do que aquilo que o diabo é. Nós, casa de Deus, somos esta glória para Cristo, que vai se manifestar em toda força quando no final dessa história, que é o Apocalipse, eu vou ler aqui com vocês, capítulo 19, capítulo 19, fala assim, vou ler o versículo 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então este é o momento em que nós vamos dar a glória final. Nós como igreja já estamos prontos. O que que a esposa se aprontou? Ela já está vestida, já está linda, já está sem mancha, sem mácula, sem ruga, como uma noiva que passa o dia inteiro no cabeleireiro se preparando para o seu casamento, e todo mundo olhando o vestido dela com toda atenção, e aquele fulaninho que fica lá sempre arrumando uma coisa que eu não sei o que tem que arrumar, né, endireitando mais a cauda do vestido e tal, e botando uma mão aqui e ali e mexendo os últimos retoques para que seja perfeito. Então a noiva está pronta e nós vamos dar glórias, porque as bodas vão começar. E versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, fino e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então esse vestido da noiva, que é especial, que é maravilhoso, que é irretocável, ele foi construído ao longo do tempo, a cada vez que um dos seus santos exerce a sua obra de justiça. Está preparando a roupa a cada ação de justiça ao longo da sua vida. Então nós estamos construindo esse momento hoje. Ele vai chegar. E aí, ele fala no versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma pele salpicada de sangue, uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse é o momento em que esta casa será glorificada. E neste momento, você vai estar lá ou não. Você vai ter esta roupa gloriosa, construída ao longo desses anos com a sua justiça de obras, ou não. Você vai estar seguindo essa multidão atrás da palavra de Deus, que é Jesus. Ele é a palavra. E vai glorificá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou não. Nós estamos nos preparando para esse momento. Nós confiamos hoje que essa esperança de glória vai acontecer. E o diabo vai dizer: história da carochinha, nada vai acontecer. Para os mais rasos, ele vai dizer: não acredite nisso, viva a sua vida, você é uma ameba, viva como uma ameba, seja a melhor das amebas possível, usufrua de todas as benesses das amebas e morra e desapareça. Então, para os mais baixos, ele vai dizer isso: comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Enjoy, viva a sua vida na balada e depois acabou. Morra de cirrose e desse satisfeito. Para os mais espirituais, ele vai falar: não, tem um mundo espiritual, só que não é essa história aqui não. No final, quem vai ganhar não é Jesus. Jesus não ganha nada. Quem vai ganhar sou eu. E aí, então você vai começar espiritualmente a servir a esse outro rei e achar que a vitória é dele mesmo, porque ele é um melhor rei do que o rei Jesus, porque ele trata melhor os seus súditos, porque ele dá mais regalias na terra do que Jesus dá, porque Jesus só fala para perder, para entregar, para perdoar, e o diabo está aí para pisar. Então, alguns acreditam que no final da história é o diabo que ganha. Outros acreditam que não há final da história. Mas você deveria acreditar que o que está escrito aqui vai acontecer. Porque tudo que está escrito já aconteceu. Porque aquilo que falta não vai acontecer. Então nós temos essa chance hoje de escolhermos a casa que nós somos e como estamos nela. Para mim, o mais importante não é nem falar desse momento glorioso e vitorioso em que essas coisas terão fim, mas é falar do dia a dia, do tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, diariamente, exorte-se um ao outro para não perder a confiança e nem a glória da esperança. Não ser nem legalista para sair da graça de Deus, como a Miriam e o Arão, e começar a atacar Moisés. E para não ser mundano e materialista, para abandonar a fé e a congregação, como é costume de alguns. Então nós estamos aqui nesse equilíbrio. Somos casa de Deus, estamos sendo construídos, e a sua roupa de bodas está sendo tecida pelas suas atitudes dia a dia, abençoando, exercendo obra de justiça. Retenhamos firmemente a confiança e a glória da esperança, porque a leve e momentânea tribulação vai nos trazer um peso de glória muito excelente. E porque temos por certo de que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queria orar por vocês, queria orar pela igreja. Começando orando por nós e terminando orando pela igreja. Semana passada eu falei da Bolívia. A Bolívia está num momento de luta espiritual. A igreja está se levantando lá. Precisamos interceder por eles. E queríamos orar pela igreja em geral. Pela igreja que às vezes está cega atrás da glória humana. Pela igreja que está sendo perseguida, fortemente perseguida, e as pessoas desesperam da própria vida. Esta igreja está lá no Afeganistão. Esta igreja está lá na China. Esta igreja está na Indonésia. Está na Índia, onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus e os demais se reúnem para pôr fogo na igreja. Então, os irmãos lá não podem impedir que venha o fogo, né? Impedir para que o fogo não caia. Gente que é cristã contra o patrimônio. Nós temos que orar por esses irmãos. E orarmos por nós aqui, pela igreja americana, agora, né? Novo presidente, nova estrutura. Orar por aquilo que Deus está fazendo nas nações. O nosso momento, o nosso ano vai ser um ano difícil, mas não estamos fadados a termos um ano difícil. Nós estamos fadados a termos o ano que Deus tem para nós. Então, mesmo que todo mundo esteja mal, Deus cuida dos que são seus. Tem sempre lá um riozinho que dá água para Elias e uma ave do céu que traz comida para ele. Tem sempre uma viúva que abre a sua casa para alimentar o profeta. Tem sempre um caminho no meio da tempestade. Deus está nisso. Então eu queria orar aqui em três fases. Primeiro, orarmos por nós, para que nós aqui no Butantã sejamos uma casa, uma família, e que nesta nossa casa, que é a verdadeira casa, estejam os nossos irmãos na carne, estejam os nossos filhos naturais, e sejam nossos maridos e esposas, os nossos pais, para que sejamos família duplamente. Essa é a nossa busca. Se eles não quiserem, é uma opção deles. Mas o nosso negócio é trazer a família para cá. Como Moisés foi atacado, talvez isso também seja. Até dentro da igreja. Mas o nosso negócio é não discriminar família alguma. Em segundo lugar, orarmos pela nossa igreja. Eu falei da Bolívia. Podemos orar por vários lugares aqui da igreja, pelas lutas espirituais que passam em cada localidade. E orarmos pela igreja como um todo. Amém? Então, como fizemos semana passada, eu queria que, se você concorda com isso, né, você ficasse de pé e desse suas mãos aí ao seu irmão para orarmos por nós. Semana passada eu busquei falar sobre o aspecto mais pessoal da sua relação com Deus, que começa aborrecendo a inclinação da carne e termina e passa pela morte do seu corpo, pela revivificação através do batismo, pela capacidade de ser guiado pelo Espírito, tornando-se filho, herdeiro e entrando na glória. Isso é individual. Mas agora nós somos uma casa. O conjunto de indivíduos forma uma família. Nós somos a casa e a família de Deus aqui. Vamos orar para que nossas pequenas famílias que nos envolvemos durante a semana, ou nos momentos que estamos aqui em 2009, sejamos realmente família. Não é vir ao culto de domingo que vai te transformar em irmão de verdade, daquele que está do seu lado. É conhecê-lo. Relacionar-se com ele. Diariamente exortá-lo. E ser capaz de diariamente receber a exortação do seu irmão, dizendo: está perdendo a confiança? Perdeu a esperança da glória? Está endurecendo o seu coração? Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Alguém tem que estar do seu lado falando isso. E você tem que estar falando isso para alguém. Então isso é sermos família aqui, como Butantã, igreja que está na família no Butantã. Vamos orar por isso aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, queremos abençoar este rebanho, que é pedaço do teu corpo, que é membro desta casa. Nós estamos aqui com o fim de louvar e de glorificar o teu nome. E nós queremos honrarmos uns aos outros. Senhor, é importante que o nosso irmão esteja conosco. É importante que ele esteja aqui, não apenas num culto de domingo, não apenas recebendo uma bênção tua, mas participando e coparticipando desse trabalho. Então nós honramos, Senhor, cada um que está aqui, repreendendo a força do inferno, que prega a separação, que prega o isolamento, que indica como melhor cuidar da nossa vida e abandonar cada um por si. Nós não concordamos com isso, e queremos chorar com os que choram, e nos alegrarmos com os que se alegram. Nós queremos conhecer as necessidades, o nome e o sobrenome de cada irmão. Senhor, não é um que tem que fazer tudo por todos, mas cada um com o seu próximo. Então ajuda-nos, ó Pai, a recebermos nossos irmãos em nossas casas, a termos alegria de visitarmos nossos irmãos em suas casas, a nos envolvermos como família, a entendermos que quando guardamos e escondemos nossa verdadeira realidade, nos afastamos dos nossos irmãos. E quando confessamos nossos pecados, abrimos nosso coração e nos tornamos transparentes, somos capazes de sermos abençoados pelo nosso irmão. Nós todos queremos ser lavados pela água que é a tua palavra, para que ela faça a sua obra em nós, tirando os nossos defeitos, eliminando os nossos problemas. Não queremos murmurar, não queremos caluniar, não queremos nos melindrar, não queremos prevalecer em nosso egoísmo ou nosso orgulho. Não queremos ser atraídos pela cobiça. Não queremos ter o brilho deste mundo como aquilo que é mais importante. Não queremos ser cidadãos da terra. Queremos refletir a tua glória. Queremos entender as tuas coisas. Queremos brilhar e refletir aquilo que é do céu em nós. Então, Senhor, levanta esta igreja no padrão da santidade, Senhor, que nós possamos chamarmos aos outros irmãos santos, porque somos separados, porque entendemos que é melhor abrir mão daquilo que na terra atrai a todos, para termos alguma coisa que um dia atrairá todos aos céus. Abençoamos, Senhor, a jornada de cada um. Abençoamos aquele que está em luta espiritual entre obedecer a Deus ou obedecer ao inferno e ao diabo. Nós não concordamos com os valores deste mundo. Nós não concordamos com o que o diabo impõe à nova geração. Nós queremos prevalecer como uma família onde exista realmente uma unidade, uma casa que honra aquele que a construiu, que é digno de maior honra. Queremos honrar o teu nome, Senhor. Queremos ter a vantagem, a tranquilidade de impormos o nosso padrão e não o medo de defendermos, nem tampouco a fraqueza de aceitarmos um outro padrão que não é o teu. Então abençoa este povo enquanto ele é trilhado, enquanto ele é circundado pelo inferno. O diabo pode estar ao nosso redor, bramando como um leão, mas nós estamos aqui confiando para que aquele que está de pé não caia. Queremos abençoar os casamentos. Queremos abençoar a honestidade nos comportamentos, nos negócios. Queremos abençoar a comunicação de pais e filhos. Queremos abençoar o fervor na leitura da palavra, na oração e na evangelização. Queremos abençoar a vocação celestial que temos em ti, Senhor, honrando mais do que o povo de Israel honrou a Moisés, mais do que o povo de Israel honrou a Josué, porque eles escolheram seus caminhos. Mas nós queremos uma casa, não apenas como servo, mas como filhos, honrando o teu nome. Abençoa o Butantã, Senhor. Abençoa este 2009. Abençoa as oportunidades de trabalho, as oportunidades de evangelização. Abençoa a nossa alegria em dar o dinheiro para sustentar a tua obra, a nosso regozijo em vermos nosso irmão crescendo, as coisas acontecendo, sendo levantados. Senhor, nós queremos reverberar essas coisas e nos sentimos felizes porque fazemos parte e porque a glória da esperança continua brilhando em nossos olhos e em nosso coração. Confiamos em ti, confiamos na oração, confiamos na tua palavra, confiamos na direção que o Senhor dá a este lugar. Confiamos que somos uma igreja especial para ti e que declaramos que tu és especial para nós. O que fazemos aqui no domingo é muito importante para aquilo que fazemos na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta e no sábado. Abençoamos esses irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu queria que você orasse com a sua voz aí pelas nossas igrejas. As de São Paulo aqui, na Liga Oeste, temos nossa igreja em Alphaville, lá com o Marco. Temos a igreja de Ibiúna, com o pastor Nelson. Temos Barueri, com o Vani. Os trabalhos, os grupos, são os mais próximos da nossa liga aqui. Mas tem a Liga Sul, a Liga Leste, né, todas as igrejas que vocês conhecem, Tatuapé, Vila Mariana, Aclimação, lá na Zona Leste, várias igrejas. Então eu queria que nós orássemos por elas, lembrando também, mais uma vez, nossos irmãos na Bolívia e aquilo que está acontecendo no país enquanto chega a data da eleição. Temos mais uma semana de oração por isso aqui. Amém? Vamos abençoar os nossos irmãos aqui. Ore com a sua voz aqui, levante um clamor para que o inimigo seja derrotado em cada uma dessas comunidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoamos. Aleluia. Glória ao teu nome. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Honramos o teu nome. Honramos o teu nome em todas as igrejas. Cuida dos pastores, cuida dos ministérios, cuida dos líderes. Levanta o teu povo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a ti, Senhor. Senhor, nós nos unimos a todos os nossos irmãos, igreja que está na família, em todos os lugares onde este ministério está instalado. Nós abençoamos as igrejas do Nordeste, no Norte, aqui em São Paulo, no Estado, lá no Rio Grande do Sul. Nós abençoamos tua igreja no Brasil, Senhor. Tem misericórdia de cada um, fortalece, fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados, fracos. Senhor, dá ânimo novo, que eles estão ligados a nós. Queremos abençoá-los com as orações, queremos abençoá-los com as ofertas, queremos abençoá-los no relacionamento, na comunicação, na viagem missionária. Queremos estar juntos. Nós declaramos, Senhor, tua fortaleza sobre eles. Não queremos, como Butantã, estarmos bem, independente do nosso entorno. Nós abençoamos nossos irmãos. Abençoamos cada líder, Senhor. Abençoamos o Paulo Friso, o Lene, o Evandro, que estão apoiando na associação ministerialmente cada uma dessas igrejas. O conselho ministerial que está se levantando aqui, Senhor. Nós abençoamos esses irmãos no cuidado desta obra em cada lugar. Nós abençoamos o pastor Cláudio Pinto, que dirige o SIM, cobertura de igreja e missões, nas viagens, na comunicação, nos telefonemas, no suporte. Então, Senhor, dá a essas pessoas força, autoridade, vigor, Senhor, discernimento, condição de impedir o mal e trazer o bem. Nós unimos a tua igreja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Especialmente oramos, Senhor, pelo Rolando, pelo Charles e pelos Carlos Monteiro, nossos líderes lá na Bolívia, que eles estejam firmes neste momento em que o teu próprio nome está sendo atacado na nação. Senhor, nós protegemos a nossa igreja lá para que ela se levante. Oramos como os teus filhos oravam em Atos, Senhor. Dá-nos coragem, dá-nos autoridade para não nos dobrarmos diante do mundo, para profetizarmos o teu nome, para declararmos a tua glória, para impormos o teu milagre ali, Senhor. Senhor, não olhamos para nós mesmos, mas para o teu reino. Cuida da igreja da Bolívia, cuida do país da Bolívia, neste momento em que define o seu destino. Nós queremos, Senhor, ocupar nosso lugar neste processo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoamos, abençoamos, abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E agora queremos orar pelas igrejas. E isso ia ser feito de qualquer jeito mesmo, mas eu recebi aqui a notícia, irmãos, que aconteceu um acidente lá na Igreja Renascer, na linha de Vasconcelos, agora, e que o teto caiu, e tem pelo menos uma pessoa que morreu, e algumas pessoas devem estar feridas. Então, esse é mais uma coisa dura contra essa igreja, mais uma guerra aqui. Vamos abençoá-los. Vamos abençoar as igrejas em geral, na sua guerra aí ao longo do mundo todo, contra o inferno, contra o diabo. Vamos cobrir e guardar os irmãos. Nesta hora, irmãos, é hora de abençoar, não de atacar. Então queremos cumprir esse papel como igreja, em especial a Renascer em Cristo, que tem sido uma igreja sofrendo tanta tribulação. Então, Deus sabe o que faz, mas Ele cuida dos seus. Vamos dar a nossa oração de suporte contra o inferno nessa situação, amém? Então vamos orar aqui em nome de Jesus. Declare aqui contra toda a força do inferno, contra todo o poder maligno da mídia, contra toda a autoridade dos homens querendo o mal da igreja. Nós queremos cuidar de cada ovelha que está lá, Senhor, na Renascer, cada um que recebeu o teu evangelho, cada um que creu no teu nome, cada um que está lá para ser escandalizado pelo inferno, Senhor. Nós não concordamos com isso. Nós queremos abençoar, abençoar a liderança, abençoar, Senhor, abençoar aqueles que estão ali, Senhor. Há tanta corrupção, tanta inveja neste mundo, se levanta contra a igreja. Nós abençoamos a igreja. Cuida, Senhor, cuida agora. Nós clamamos a tua misericórdia e impede o mal. Cala a boca do devorador, Senhor. Fecha os olhos dos homens que têm um coração iníquo, para que não vejam oportunidades de atacar e de agredir. Oh, Senhor, nós clamamos tua misericórdia durante esse processo, neste momento. As decisões estão sendo tomadas para que o mínimo dano aconteça e que isso reverbere, Senhor, da melhor forma possível. Nós abençoamos nossos irmãos, abençoamos a igreja cristã em São Paulo, Senhor, todas as denominações, todos os irmãos que pregam o teu evangelho, muitas vezes em luta um contra os outros, mas nós clamamos pela paz, clamamos pela unidade, clamamos, Senhor, pela tua igreja. Esta igreja, ela é pura, ela é santa, ela é irrepreensível, ela é sem mancha e sem ruga. Esse vestido da noiva está sendo construído com a obra de justiça dos santos. Nós fazemos a nossa parte. Nós queremos, Senhor, estar nesse momento em que tu vais receber esta noiva, e que haverá glorificação, e que haverá a esperança, se transformará realmente em glória, e a confiança terá o seu resultado palpável. Nós clamamos, Senhor, pelo momento em que todo olho verá e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós abençoamos este momento, Senhor, e antecipamos, declarando glória ao teu nome, glória ao teu nome no meio da terra, glória ao teu nome no meio da tribulação, glória ao teu nome quando as pessoas estão desesperançadas, glória ao teu nome quando este ano traz promessas de desgraças e problemas. Glorificamos o teu nome, Senhor, e cobrimos a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoamos teus irmãos, teus filhos, nossos irmãos, neste ano 2009, abençoamos esta semana, no que vamos fazer, aonde vamos estar, o que vamos ver, como vamos sentir. Cobrimos a tua igreja de glória, a glória do templo sobre a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana. Temos amanhã essa nossa grande oração. Venha, oramos. Estamos aqui santificados por dentro e abençoadores por fora. Até domingo que vem.